Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Paty?
Pronto para mais um livro porrada?
Um livro porrada no mês do trabalhador. É isso.
Por que será que a gente escolheu?
Por que será, né?
Por
Qual é
que será?
o simbolismo disso tudo?
Hoje a gente vai falar do Navio Caranguejeiro, Kaneko-sen, escrito por Takeiji Kobayashi e saiu aqui no Brasil pela editora Etcha com tradução do Ivan Luiz Lopes. Muito bom. Então vamos pro clássico, Caio, sobre o que é Kaneko-sen.
Cara, falando de uma forma bem lúdica aqui, né? Sempre dou minhas introduções lúdicas. Kaneko-sen narra a saga de um navio caranguejeiro que vai para os mares de Kamchatka, bem no limite do mar japonês com o mar russo ali, justamente pescar caranguejo, né? Um navio caranguejeiro, um navio fábrica caranguejeiro. Ali, os trabalhadores começam a entender como são explorados, como se organizar, e muitas confusões acontecem nesse barco atroz, como ficaria na sessão da tarde. Então, acho que vai nessa linha.
Boa. Acho que uma coisa importante que eu nunca tinha ouvido falar e o livro trouxe é um conceito de navio fábrica, que eu achei uma coisa maluquíssima. Mas aparentemente no Japão era, ou é ainda, não sei, muito comum, né? O navio já vai habilitado, eles caçavam o caranguejo, já saía na latinha.
Isso.
Impressionante.
É porque é uma planta fabril, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem muito em relação a navios petroleiros, né? Você tem navios que carregam petróleo, navios que já têm uma mini refinaria ali, uma pré-refinaria, mas isso se estende para basicamente quase todas as atividades. E no Japão era muito comum, naquela época principalmente, você ter essas companhias que exploravam e tinham plantas fabris em mar aberto, né? Numa embarcação. Também é uma forma de você baratear muitos custos de produção, né? Porque você tem um navio que já é uma planta que já te entrega o produto. Então você não tem que ter uma planta por si só, num pedaço de terra, ainda mais num lugar tão ermo e tão ao norte do Japão, que o navio ele parte da província de Hokkaido, né? Que é bem ao norte. E é muito frio, e enfim, não é qualquer instalação que você vai colocar lá, e a locomoção dos trabalhadores também. Tem todo esse detalhe geográfico em que os navios acabam tendo uma importância bastante grande.
Com o benefício para os donos de que você acaba não entrando em nenhuma legislação trabalhista, nem a legislação que gere os navios, nem a legislação fabril que gere as fábricas. Então, um grande
Isso.
problema dos navios caranguejeiros, e isso o Kobayashi fala logo no começo, é que não existia nenhuma legislação trabalhista que falava com as mais de 400 pessoas que integravam um navio desse. Nada protegia essas pessoas. Em alto mar, elas estavam isoladas e completamente à mercê dos representantes da empresa, né?
Incrível essa exploração de uma brecha na lei, né? Porque para a lei de embarcações, ele era uma fábrica, e para a lei das fábricas, ele era uma embarcação.
Pois é.
Então você sempre podia dar uma de João sem braço. O que é a desculpa perfeita, justamente, para você conseguir explorar mais trabalhadores, tanto quanto você for capaz, ou tanto quanto o navio é capaz de suportar. Lembrando que nesses navios, para serviços gerais, por exemplo, você tinha crianças de 12, 13 anos, ou até de menos idade.
Exatamente, exatamente. E é de novo, né? Como eles ficam isolados em alto mar, quem sabe o que está acontecendo? Ninguém sabe. É, só as pessoas que estavam lá sabiam do que acontecia todos os dias, mas você isola as pessoas, você tira os direitos, e aí você trabalha elas até que elas fiquem cansadas demais para qualquer outra coisa, né? Que essa é a história basicamente do livro. Esses caras eram usados até o talo, assim.
É porque você fica numa condição em que você não tem para onde correr, definitivamente. E quando o corpo cobra essa dívida do cansaço, existe uma imposição pelo medo do capataz que faz com que eles lembrem que eles estão o tempo inteiro a serviço de um bem maior, que é o Império Japonês, a prosperidade do Império Japonês. Então, esse cansaço e essa exploração, essa violência continuada, ela acaba sendo justificada por essa atividade maior, por essa coisa altiva a qual os trabalhadores eram constantemente coagidos, né?
É, e sem muito lugar para correr, né? Nem uns para os outros, porque muitos se conheciam quando chegavam no navio também, né? Então, não é como se eles tivessem algum tipo de organização prévia, ou conhecimento um do outro prévio. Qualquer tipo de coleguismo que eles vão criar vai ser baseado no que eles passam em comum. E o que eles passam é muito pesado, né? A gente tem exemplos muito, muito fortes de, primeiro, piolho em todo lugar, pulgas, banhos era uma vez por semana. Imagina, você está mexendo com animais. Você tá,
Tudo
cara,
marca.
imagino, ele fala o cheiro, ele comenta sobre o cheiro não só dos animais, mas o cheiro da latrina, todas essas coisas juntas, era absolutamente insalubre trabalhar, morar onde você trabalha, primeiro já é insalubre, mas segundo, se isso é num navio caranguejeiro, né? E ele usou, o Kobayashi usou exemplos reais de navios, né? Então, a gente sabe que o que ele coloca na história, o navio caranguejeiro é ficção, baseado em fatos reais.
Sim, e é importante falar que na época eles recrutavam trabalhadores de diferentes locais e com um histórico de nunca terem tido qualquer tipo de problema de insubordinação. Então já existiam agências, aí você pode pegar o exemplo das agências dos casos que aconteceram nas vinícolas no sul do país, que recrutavam trabalhadores sem um histórico prévio para irem para o navio, e aí você tinha uma gama de pessoas que não se conhecia, vindas de diferentes lugares, e a capacidade delas de se organizar contra as injustiças era diminuta, né? A não ser que eles se reconhecessem como uma classe injustiçada, uma classe completamente pauperizada e explorada, naquele momento do navio, as chances deles se organizarem eram diminutas, levando-se em conta a violência e as más condições que eles tinham, é quase impossível disso acontecer. Mas não é o que acontece em Kanikozen. Eles passam a se reconhecer como classe, que é muito importante para nós.
Falando das agências, tem uma questão importante das agências que elas mentem, né, para recrutar estudantes que elas dizem que vão para um certo tipo de trabalho e de repente quando eles chegam lá é um navio fábrica. Muitos foram pegos nessa mentira e aí não tinham para onde correr porque não tinha outro trabalho. Isso me tocou muito, porque quando você está estudando, você está investindo na sua educação, se você tem esse privilégio, você acabar num navio caranguejeiro como na situação que eles estavam e nem era o que você estava buscando em primeiro lugar, é muito pesado você ver como eles pegavam a galera e jogavam lá dentro mesmo. Então, os estudantes que né, iam buscar essas agências também, elas mentiam para eles. É muito pesado isso. Eu não sei como isso pode ser legal. É insano.
Sim, é exatamente esse o fator principal, né? Eles pegam não só trabalhadores braçais, mas eles pegam estudantes, eles acabaram de vir de algum nível de intelectualidade. Esses estudantes não dispunham de trabalho, um trabalho para o qual eles foram formados, e eram levados a um lugar ermo para passar 4 meses dentro de um navio num lugar ainda mais ermo, correndo risco de tempestade, passando um frio desgraçado, sacou? Doença, né, condições insalubres. O lugar que eles dormiam era chamado de latrina, mano. Olha isso. Você dormir num lugar, a beriberi, né, que é a doença que mais afligia os trabalhadores ali, foi caso quase endêmico de propagação dessa doença nesses locais, matando pessoas o tempo todo, né? O navio ia com 400 e voltava consideravelmente desfalcado, fora as tempestades que os botes que pescavam os caranguejeiros passavam, e muitos deles corriam grave risco de naufragar, sabe? É pior que uma distopia. É pior do que uma distopia.
É, e também você não tem pra onde ir, né?
Não
Então,
tem.
não há nenhuma distopia que você pode considerar, cara, se eu sair daqui, desse lugar, vai melhorar. Não tem como saber. Correndo o risco de um conflito com a Rússia, porque eles invadiam o espaço geográfico da Rússia para caçar, para
Sim.
pegar caranguejos, o que podia criar um conflito seríssimo. Mas como no lado da Rússia tinha mais caranguejo, eles iam. Ou seja, o império correndo risco sério. Além de tudo isso, tinha as torturas que eles passavam na mão do encarregado, o gerente, eu não sei como ele se denomina, mas da empresa que fica lá só para ver. Se você pensar bem, é um modelo muito parecido com a escravidão, né?
É.
Tem o carinha com chicote e os outros trabalhando. E muitas dessas pessoas já chegavam no navio em dívida, principalmente se elas entravam pela agência, porque a agência cobra uma taxa, você tem uma taxa disso, você tem uma taxa daquilo, aí tem aquela outra taxa que você paga. Quando entra no navio, você já tá devendo dinheiro. Nem começou a trabalhar ainda. Então era exploração pura mesmo. E fora as torturas que eles passavam, né? Então, assim, não trabalha, não vai fazer xi, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E, de novo, modelos similares ao que a gente vê hoje ainda. Acho que você citou muito bem as vinícolas do sul, que a gente acompanhou, mas em certos momentos, se você pensar bem, tem histórias da Amazon que as pessoas não podem fazer xixi durante o dia. Tem histórias de empresas que a gente considera, entre aspas, regulamentadas, que também acabam, sei lá, cometendo alguns excessos, vamos dizer assim.
Eu acho interessante quando a gente pega um livro como esse e se espanta com o tamanho de violência, porque é uma violência muito grande, muito forte, generalizada, e ver, quando a gente traz para os dias de hoje, o quanto a gente normaliza dessa violência. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço que estão nessa busca por, né, uma vida minimamente mais digna, às vezes aceitam condições de almoçar em 15 minutos, meia hora só, cortado o tempo do almoço, hora extra compulsória, às vezes nem hora extra compulsória, né? A pessoa só fica mais tempo no trabalho sem estar protegida por basicamente nada, e outras tantas condições que já elas são violentas para o trabalhador em vários níveis, mas que a gente normalizou. A gente tem no plano de vista um cenário muito pior, muito pior. Os direitos do trabalhador, eles não estão assegurados por uma pá de gente. Se a gente trouxer isso para o Brasil, então é isso. É o caso da vinícola, é o caso da empresa de suco de laranja que patrocinou a publicação do Uma Casa de Bonecas que eu li no mês passado pra gente fazer o episódio. Então, tá muito próximo, né? Inclusive muito próximo da gente como público leitor, tipo, patrocinou um livro que a gente leu, sacou? É bizarro.
É, a uberização do trabalho também acho que entraria nisso, né? Hoje,
Sim.
inclusive, isso porque a gente está falando do Brasil, que tem leis trabalhistas relativamente boas, se é que a
Exato.
gente pode chamar assim, porque hoje mesmo eu estava conversando com uma colega de trabalho que é britânica, ela ficou encantada com a ideia do VR. Ela achou, quando eu expliquei para ela o que era o VR, ela falou: Meu Deus, mas faz muito sentido a empresa pagar o almoço já que você vai passar o dia trabalhando. Eu falei: Sim, aqui é o padrão, é lei. Ela falou: Lá não, lá cada um leva de casa e é muito comum comer na mesa. Inclusive, ela falou assim: Que é meio que bem visto você nem sair da sua mesa para comer, você continuar trabalhando. E aí eu expliquei para ela: Falei que não, a gente tira uma hora, muita gente sai do escritório para comer por causa do VR. Foi aí que a gente entrou nessa conversa. Ela ficou apaixonada pela ideia do VR, porque não é comum, né? A gente tá falando também assim, nos Estados Unidos, onde licença maternidade é 5 dias. Se você tirar
Caraca.
mais, você não ganha salário.
Que doideira, que
Então,
doideira.
assim, a gente tá falando do Brasil, que com todos os problemas ainda tem uma legislação trabalhista relativamente boa. Dá pra ser melhor, mas é relativamente boa.
É, a sua amiga britânica, ela tá num nível de passando por uma violência, essa coisa, não ter o tempo de você fazer uma refeição completa, com calma, fora do seu ambiente de trabalho, num local adequado. Às vezes nem parando de trabalhar, né? Você dando uma garfada e mexendo com o mouse na outra mão, sacou?
Cara, mas as pessoas racionalizam isso, porque ela me perguntou assim: Ah, mas se não tiver esse negócio, eles não vão te pagar mais o salário? Eu falei: Lori, quantas vezes você vê uma empresa fazer isso? Quantas vezes uma empresa vai ser boazinha e falar assim: Olha, já que tiraram isso por lei, a gente vai pagar mais um salário para pagar o almoço? Não existe isso. Se uma empresa não é forçada a fazer as coisas por lei, ela não faz. É por isso que regulamentação é importante. E aqui a gente tá falando de Brasil 2023, em Canicocém a gente tá falando de 1920 e 1930. Então são 100 anos entre o que ele narra, o navio caranguejeiro, e o Brasil de hoje, e o mundo de hoje, e a gente ainda acha paralelos. É assustador.
Não, é aterrador, pô. É uma visão de que os avanços que são dados, e aí é importante até entrar num contexto histórico básico do livro, que assim que publicado, todo o movimento da literatura proletária no Japão é fartamente caçado numa época em que a sindicalização, a organização de trabalhadores já era rechaçada completamente pela força do império, e a partir dali, a esquerda no Japão basicamente morre, sacou? A partir de 1930, existe um extermínio da esquerda no Japão de uma maneira voraz. Então, você levantar essas questões, você e acompanhar um país como o Japão, que não conseguiu a época do Kanekozen, apesar do despertar do interesse público por matar melhores condições para o trabalhador, e você acompanhar uma realidade brasileira em que você tem uma sucessiva perda de direitos e que isso vai retrocedendo para um local muito próximo, porque é próximo, é muito assustador, sabe? Todas as ressalvas em relação às especificidades de cada local e cada época devem ser feitas, mas a questão é que a gente começa a interpretar que a situação do trabalhador em qualquer lugar do mundo, ela é basicamente completamente análoga, sacou?
Por isso que eu acho que ainda hoje se fala tanto de Marx, de comunismo, de sindicalismo, porque é uma luta muito global. A gente viu isso no Indústria Americana. Quem não assistiu, é um documentário muito, muito bom. A gente comentou sobre ele no episódio sobre o Byung-Chul Han. Qual era o nome do livro? Que eu esqueci.
Sociedade do Cansaço.
Sociedade do Cansaço, isso mesmo. A gente comentou um pouco do documentário que fala de como as fábricas chinesas estão chegando nos Estados Unidos. E aí a gente tem dois modelos trabalhistas diferentes, mas não tão diferentes. E eu acho que esse é um problema muito sério. E eu acho que esse documentário me apareceu muito na cabeça enquanto eu tava lendo Kanye Cosen, porque a gente vê um país que já não tem muitos direitos trabalhistas, que é os Estados Unidos, tendo que lidar com uma empresa que vem de um país que não tem muitos direitos trabalhistas. E ainda assim teve treta, teve problema. E eu
Sim.
acho que o documentário explica muito bem essa questão de a luta é uma luta global, ela não é uma luta mais pontual, acho que a gente pode dizer assim.
Sim, e até a questão de como você confere a essas realidades diferentes e esses modelos diferentes a questão do progresso e os sacrifícios que são feitos para que esse progresso aconteça de alguma forma, sacou? Porque uma passagem muito interessante do livro é que um dos botes que vai pescar se perde no meio da tempestade e eles aportam numa praia que é de russos. E os russos os recebem. Já russos, né? Soviéticos. Já ali já tinha acontecido a revolução. E os russos os recebem e tentam se comunicar. E os russos acabam mostrando para esses pescadores que eles estão vivendo num modelo exploratório muito forte, muito pesado, muito grave. E falam para eles que eles têm que se organizar de alguma forma, porque só existe uma saída, que é com a organização dos trabalhadores. E assim eles pegam um botezinho deles. Depois de serem cuidados e tudo mais, e voltam pro navio com algumas dessas ideias. Porém, à época, o modelo soviético era um modelo que estava em claro crescimento, com uma evolução industrial muito forte, e que também dispendia dessas jornadas, não jornadas exploratórias. Os próprios trabalhadores dizem que tem tempo para ficar com a família, tem tempo para estudar, e pá, 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 pá. Mas esse esforço do progresso, ele remete a essa coletividade que deve estar formatada para um objetivo maior, sacou? Isso não sai de cena. Quando esses pescadores voltam para o barco caranguejeiro, eles voltam com essa ideia de que eles deveriam tomar as rédeas da situação para que esse esforço, e aí que vem, eu acho que vem a grande graça do livro, é que esse esforço também estaria voltado ainda para alguns ao Império Japonês. Então, tipo assim, sempre existe um fardo a ser levado pelo trabalhador, e essa questão da emancipação, ela ainda é muito ofuscada por organizações, por estados, por empresas hoje, né? Hoje, grandes empresas, às vezes, são maiores do que estados, que colocam, né, e que subjugam os trabalhadores a essa carga, a esse fardo de você le se levantar ou levantar uma ideia maior. E ter essa consciência é uma parada muito difícil. Eu acho que o livro mostra isso muito bem, nesse retrato, e esse documentário ele acaba tirando um pouco da romantização disso também. O próprio livro do Byung-Chul Han também tira de que a emancipação e a liberdade do trabalhador, ela passa por uma compreensão de muito vigor do que é a realidade material, sacou? Porque senão sempre vai ter alguém colocando você sob o jugo, né? Esse alguém, né? Hipotético, um estado, uma empresa, um modo de vida.
É, mas os países têm mais facilidade de fazer isso usando o
O
nacionalismo como arma,
nacionalismo, sim.
né? A gente viu isso também em Mastodontes, uma série que a gente
Sim.
fez, em que a gente falou da industrialização do mundo e como essa industrialização começou ali na Inglaterra e depois foi indo, passou pela Rússia, chegou na China e tudo mais. E o que que isso quis dizer para cada um desses países? Eu acho que quando você coloca, é assim que os Estados Unidos recrutam gente até hoje, né? É o nacionalismo forte.
Exato.
Então, as empresas privadas não podem fazer isso. É por isso que eles usam vestir a camisa. Mas vai, você compra se você quiser, não é mesmo? Cada um com seus problemas. Mas é o mesmo argumento, né? Somos uma família, não, você é um colaborador, não um empregado. É o mesmíssimo argumento para que você se sinta parte de alguma coisa pela qual você aceite lutar e ou abrir mão de outras coisas. O argumento é igual, né? Os países e as empresas usam da mesma maneira.
Sim, e a grande questão é saber até que ponto, por exemplo, né, se tratando do nacionalismo, que seria a maneira talvez mais imponente desse alicerce, desse ponto futuro, desse ponto ideal, é até que ponto esse nacionalismo é emancipador para a classe trabalhadora. É a questão crítica da coisa. Eu acho que o livro, ele encena tantas situações disso de formas tão simples e ao mesmo tempo bastante poéticas. O Takiji tem uma escrita muito poética, de muitas imagens, né, e tudo mais, que é muito interessante ver como isso influencia e como esses trabalhadores do navio vão entendendo isso. Só que isso tem uma questão: você só é capaz de entender isso a partir da própria experiência, da própria prática. E a prática leva a uma série de situações, pô, que são desagradáveis. Você está colocando sua vida em risco, trabalhadores foram presos. A gente, spoiler alerta aí, a gente não liga para spoiler, mas você está colocando trabalhadores que são presos, trabalhadores que são deixados para morrer, são torturados, tudo em nome de uma causa. Existe toda essa complexidade que enseja o livro e as ideias do Takiji. E eu acho isso de uma maturidade muito grande, ao mesmo tempo que ele faz isso de uma forma muito poética. A grande questão é: nada é maior do que a humilhação e a tortura que esses trabalhadores vivem, sacou? E se isso tá, de alguma forma, sendo análogo à situação do Japão à época, ou se isso é uma história de trabalhadores, aí leve ao nível que você pretender levar com o livro, novos fora todo o arsenal crítico que a gente teve acesso, é uma decisão difícil, é uma decisão de muita abdicação, é uma decisão em que esse pensamento crítico, individual e coletivo tem que estar tá muito alinhado e muito organizado.
Uma preocupação que eu tinha quando a gente escolheu o tema, né, literatura proletária, então a gente sabia o que a gente estava buscando para ler. Mas uma preocupação que eu tinha e uma preocupação que eu tenho com algumas coisas que de mídia hoje em dia, né, do audiovisual, é o tom panfletário ou condescendente, ou as duas coisas. Que você lê um negócio que te explica cada pedacinho do problema, te dá tudo mastigadinho para um lado muito específico. E eu acho que o Kobayashi conseguiu fugir disso com uma decisão muito inteligente: não dar nome aos personagens. Eu fiquei pensando muito tempo o que que faz esse livro não ser panfletário. E eu acho que a decisão dele de não dar nome aos personagens e transformar tudo num problema coletivo faz com que a gente consiga se enxergar no personagem com mais clareza. Faz sentido?
Sim, ao mesmo tempo que ele não dá nome aos personagens, eu acho muito importante ressaltar que ele não deixa de colocar cada um como um indivíduo. Então você tem o estudante, você tem o foguista, tem vários deles, né? Tem o grumete, que é o adolescente que fica nos serviços gerais, né? Na tradução que a gente tem da Etia, ele tá como grumete. Tem vários deles, e todos eles são plenamente identificáveis dentro das suas particularidades, dentro da forma como falam, como agem, dentro das suas posições dentro do navio. Porém, o que faz com que esse livro seja muito especial é que essas individualidades, nas suas diferenças, conseguem falar a mesma língua e conseguem se entender e buscar um entendimento. Elas não conseguem exatamente se entender o tempo todo, mas existe também uma virtude muito grande desse livro, que é a busca pelo entendimento, o processo de entendimento desses trabalhadores enquanto classe. E aqui eu acho que é uma das visões mais próximas dentro da ficção que eu já vi, sem a questão panfletária, sem você tentar vender um panfleto ou uma idealização do que seria a classe trabalhadora ou a união da classe trabalhadora como um sujeito coletivo, mas aqui o Takiji ele tem essa virtude de pegar essas individualidades, apresentá-las e fazer com que elas converjam nesse sujeito coletivo. Então você acompanha o processo. O sucesso desse livro e desse sujeito coletivo, ele não está num final virtuoso, num final glorioso. Ele está no processo de coletivização que acontece a partir do reconhecimento de um pelo outro. Ele acontece justamente na tarefa dialética de reconhecimento do trabalhador enquanto classe. Eu acho isso, tipo, uma virtude tão grande, tão nobre de percepção e de atividade literária, que fica até muito difícil você não dar crédito a isso dentro das condições em que ele foi criado, sacou? Dá para entender perfeitamente porque ele explodiu no Japão, tendo 15 mil cópias vendidas. Hoje, no Brasil, um best-seller tem 2 mil cópias vendidas. A gente tá falando do Japão em 1930, sacou? É absurdo, é absurdo. E no caso, assim, né? A literatura proletária japonesa, ela é, por esses fatores, dessa coletivização do sujeito, dessa mostra, desse processo, ela, para mim, é uma vanguarda literária tranquilamente. E eu acho que a gente vai acabar falando mais pra frente, com dificuldades de reprodução em outros veículos, né? Em outras mídias, seja no filme, seja no no quadrinho, que a gente vai comentar já já, com dificuldades de reprodução ou de transliteração muito pontuais, porque é muito difícil você colocar a carga poética do Takiji em outra mídia que não seja a mídia escrita, sacou? Eu acho que é muito difícil, porque tem um nível de organização e de poética ali dentro, com as imagens que ele cria, com as alegorias, com as hipérboles e metáforas e tudo mais, que ela tá nessa questão da abstração pela imaginação, nessa abstração literária mesmo, sacou? É muito engenhoso em várias formas. É engenhoso como uma vanguarda, é engenhoso como uma história, é engenhoso como uma explanação de uma visão política mesmo. Para mim, pô, é uma obra-prima esse livro.
E apesar disso tudo, não é um livro difícil de ler. Acho que isso é importante falar para quem tiver interesse. É um livro muito claro, nada do que ele tá, do que a gente tá dizendo aqui tá escondido no significado do livro, isso é muito óbvio. Mas é um livro muito fácil de ler, muito rápido de ler, porque o Kobayashi também tem isso, né? Ele é muito. Ele não é prolixo, ele é muito direto, objetivo e claro no que ele quer dizer. Então eu acho que isso também ajuda bastante. O sucesso do livro com certeza ajudou muito, porque a gente tá falando de um público não necessariamente educado para entender ideias, as ideias que ele estava colocando ali. Tanto que ele não cita nenhum pensador marxista, comunista, nada disso, porque nada disso importa. Ele vai falar: olha, eu sei o que você está passando, aqui tá um exemplo de uma exploração que você passa todos os dias, ou algo similar a isso, e tá aqui uma ideia que pode te ajudar.
Perfeito.
Eu acho que faz todo sentido porque explodiu, e ainda hoje, né, ele é considerado um grande nome da literatura proletária, e o Império foi atrás, né? Caçou o cara, ele foi preso, doutorado, morto, e tinha 29 anos. Imagino o que ele poderia ter feito ainda.
Sim, basicamente todos os livros desse movimento que foi a literatura proletária no Japão foram censurados, inclusive o Kanikosen, que depois foi publicado com todo editado, né, todo mexido pela censura, e só bem mais pra frente ganhou uma versão com texto integral. Mas a questão é que o movimento de literatura proletária foi um movimento, então existem mais obras, né? O Kanikosen acabou sendo o grande expoente e é o que chegou aqui pra gente. Mas eu depois de ter lido e depois de ter entrado em contato com essa construção literária, e aí falando sobre literatura dura mesmo, construção literária, eu fiquei muito curioso para saber como esse movimento se organizava, se as outras obras tinham esse mesmo, tipo, esse mesmo viés, assim, né, essa mesma forma, ou buscavam formas de transformar esse sujeito coletivo, de fazer essa aproximação entre trabalhadores acontecerem e focar no processo. É um livro que foca no processo. Então eu fiquei muito curioso de verdade, mano. E ó, que eu nem sou tão aficionado em literatura do Japão, assim, mas esse aqui foi, deu um boom na minha cabeça.
Vamos falar então do mangá, porque tem um mangá também que saiu aqui pela Veneta. Então a gente tem duas editoras brasileiras que publicaram um formato de Kanikosen. Então a gente tem a Etcha, que vem com o texto em prosa, o texto integral, e a gente tem a Veneta, que vem com uma adaptação para o mangá. O que que você achou do mangá?
O mangá foi todo adaptado pelo Gō Fujio, né? Eu achei, dentro daquilo que eu já tinha comentado, que o mangá é bom, ele é expositivo das principais ideias, o que não tem como fugir, mas falta a poética. E aí a poética vem pelas figuras de linguagem que o Takeji usa. E aí ele perde força, sabe? Em síntese, né? É o livro que tá ali, você vai entender que são trabalhadores de um navio caranguejeiro explorados num local muito ermo, na divisa do mar da União Soviética com o mar do Japão, e que esses trabalhadores começam a se reconhecer enquanto classe. Mas a grande questão tá na exposição desse processo, né? Na própria forma da linguagem que o Takeji usa, que quando você vai pensar num meio ilustrado, às vezes é tão grande e tão meio que surrealistão a questão da tempestade ser tão forte que parece um leão engolindo o barco, sabe? Acaba sendo uma imagem tão grandiloquente, tão forte. Como é que você vai passar isso para os quadrinhos? Se você for fazer um quadrinho convencional, você perde a magia dessa imagem, essa coisa perde a ferocidade da imagem, da tempestade. E esse exercício poético, para mim, é essencial para caracterizar o que é a literatura proletária, dentro do que eu consegui ler dos textos de apoio e da própria consciência que eu tenho do livro. Então, para mim, o quadrinho é legal, é bom, é uma via de acesso, é uma via importante de acesso por uma editora que é muito importante, que é a Veneta. Eu não canso de elogiar a Veneta também. Porém, nesse caso específico, ele perde força. Ele perde a poética do livro. E aí, pô, fica um pouco incompleto. Não parece ser esse fenômeno, né?
Uma coisa que eu acho que o Gō fez bem é que ele começa o livro no velório do Kobayashi. Então ele já
Sim.
mostra que este livro causou a morte do escritor. Então você entra no mangá sabendo que a história que você vai ler ali para frente, ela tem um peso. Mas eu vi um comentário num vídeo no YouTube, e eu não falo japonês e não entendo japonês, mas o pessoal tava comentando que, na verdade, o mangá, adaptação para mangá, é para universitários, aquela leia em 30 minutos, sabe? Então é uma versão simplificada, talvez, que faria sentido com o que você falou, e eu acho que além de perder a poética, também perdeu a nuance, porque nem todos os trabalhadores estão putos, eles não vão todos entrar nessa conversa porque eles estão pé da vida, não é necessariamente esse o sentimento, tem alguns que estão com medo, tem alguns que estão exaustos, e eu acho que a nuance dessa conversa é importante, porque a consciência política, ela não precisa existir pura e simplesmente você sabendo o nome de alguma coisa, né? Não precisa você dizer em voz alta, eu sou comunista, para você se reconhecer como uma classe operária. E eu acho que no livro o Kobayashi explica isso muito bem, os estudantes falando, quando eles escolhem os porta-vozes, por exemplo, é um representante de cada parte. Tem gente que tem medo de ir em frente, tem, né? Porque, óbvio, como é que você vai lutar contra uma força que te quebra todos os dias? E eu acho que essa nuance é muito importante. E eu acho que isso se perdeu no mangá. O mangá é bom porque a história base é boa, não tem como fugir disso. E eu gosto que ele comece com o velório do Kobayashi para mostrar já o resultado do que é aquele livro. Mas eu também acho que faltou deixar a desejar um pouco. Eu diria para quem quiser ler o mangá, ler depois de ler o livro na íntegra. Eu acho que é o
Verdade.
melhor caminho.
Sim, concordo. O livro é excelente. Eu acho que não tem imagem maior do que esse processo de consciência de classe do que eles rendem o capataz e o capitão do navio e aceitam que os militares japoneses cheguem no navio, que tem um encouraçado meio que vigiando porque eles estão no limite de fronteira com a União Soviética. Então fica um encouraçado ali. Eles rendem o capataz pede uma noite ali, alguma coisa assim. Eles não agem com uma violência extrema como o capataz faz com os trabalhadores, e é o tempo suficiente do capataz chamar os militares que estão no encouraçado. E quando eles veem a embarcação chegando com militares para subir no navio caranguejeiro, boa parte deles acredita que seria uma coisa boa, porque os militares estariam do lado dos trabalhadores, já que os trabalhadores estavam ali pelo império. Então existe um processo de convencimento, existem trabalhadores que são amplamente contra, existem trabalhadores que só estão reticentes, e existem trabalhadores que tentam falar e convencer e acabam convencendo de que a chegada dos militares é para protegê-los do capataz que os tortura. E assim que os militares sobem, todos os trabalhadores são rendidos, nove são é dado voz de prisão a nove deles, e eles veem que não é nada disso, sacou? Existe todo um processo e que não adianta você também ficar achando que todo trabalhador é burro ou é gado ou o que quer que seja. Tipo, esse processo ele vai acontecer de acordo com a praxis e com a vivência de cada um e de todos juntos, e de como essas conversas vão se dar. Elas não são conversas uniformes, elas não são conversas que acontecem do dia para a noite, e elas não são espontâneas, não existe espontaneidade. A espontaneidade vai levar a erros de tomada de decisão, como foi a de pensar que os militares do Império Japonês viriam ajudá-los, sacou? Eu acho que é muito importante e é muito ilustrativo de que esse é um processo. É um processo e existe um vilão, claro. Que são seus opressores, mas entre os trabalhadores não existe um vilão, mano. Existe um consenso, existe a reunião e a crescente tomada de consciência daquilo que se é dentro da sociedade que você vive e a projeção daquilo que você quer transformar a sociedade, sacou? Ou o local que você trabalha, o que quer que seja. Eu acho que esse livro, sem heróis, sem esses grandes acontecimentos, eu vi um comentário de alguém na internet dizendo que era decepcionado porque o livro era profundamente anticlímax, sacou? Porque chega no final. E tipo assim, os caras perdem pros militares, são presos, e no final tem a notinha lá falando: ah, mas outros três navios tiveram organizações que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e trabalhadores fizeram greve, pá, 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 pá. Aí eu fiquei assim, falei: caraca, bicho, mas é isso.
Só é fã da Marvel. Precisa ter aquele final apoteótico, porque senão não sente
Exato,
nada.
exato, cara. A gente tá falando aqui sobre defender a dignidade da vida, quando a gente falou sobre direitos trabalhistas, sobre um monte de coisa. E no final, é uma luta contínua, é uma luta constante, sacou? Eu acho
Isso
que
me lembra em 2013, quando a gente teve as manifestações do movimento Passe Livre, aqui em São Paulo elas foram muito grandes, né?
sim.
No Brasil todo. Aquelas foram enormes e eu fui em algumas. E eu lembro muito, agora, à medida que você estava falando dos militares chegando, eu lembrei muito quando a gente foi a famigerada passeata da Roosevelt, que foi quando eles desceram o cacete em todo mundo. Uma das musiquinhas que o pessoal cantava era: "Você aí que anda fardado, você também é explorado". Para dizer para os caras que a gente está do mesmo lado. Mas uma coisa que a gente aprendeu muito bem em 2013, algumas pessoas assimilaram essa lição, outras nem um pouco, é que você não pode esperar que as Forças Armadas estejam do lado do trabalhador, elas estão do lado do patrão. E eu acho que isso sempre foi assim. Então, a gente falou isso muito quando a gente estava conversando sobre, mesmo na outona da Idade Média, quando a gente fala do tripé do governo, o militarismo é um deles. O militar é o braço direito do imperador, do governador, entendeu? Então, à medida que você estava falando disso, do pessoal achar que os militares iam chegar e iam protegê-los, eu fiquei pensando nisso, de como as pessoas ainda, a gente viu recentemente, né, creem que as Forças Armadas estão ali para proteger o cidadão. Isso não é verdade.
Não, nem um pouco.
Nem na guerra, eu diria que isso é verdade. Eles estão ali para proteger o território.
E é aquela coisa, num país colonizado como o Brasil, ou num país que vem de dinastias imperiais, as instituições são formadas para defender um modelo, sabe?
E não existem mais. Vamos reforçar. Não tem rei no Brasil. Vamos reforçar isso aí que o povo fica.
Ah, é.
Não tem príncipe brasileiro. Acabou.
E o seu príncipe brasileiro ainda pode colocar você num esquema de pirâmide, hein? Fica ligado, hein?
É verdade.
Mas para você ver como essas instituições são formatadas para servir a esse modelo, aqui num país colonizado com um modelo escravocrata, após as denúncias das vinícolas, o cara que foi no plenário da Câmara dos Deputados pedir para que fossem revogadas as leis trabalhistas foi o príncipe, o auto-intitulado príncipe. Ele foi lá pedir a revogação das leis trabalhistas para que pessoas pudessem realizar trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, que seja, como quiser chamar. Mas a tomada de decisão dele em relação a esse escândalo foi justamente essa. O modelo tá muito bem definido, tipo, tá tudo muito escancarado, principalmente hoje em dia, né? Talvez há 10 anos atrás as coisas fossem colocadas com algumas vírgulas a mais, algumas palavras bonitas a mais, uma mesóclise ali, outra aqui, mas hoje não. Hoje tá muito claro e tá muito bem definido. Os caras querem acabar com qualquer garantia trabalhista, sacou? Isso no plenário
É isso.
nacional. Então, não tem
Em
muito.
2023.
Em 2023. Então, não tem muito o que discutir, não, mano. O livro, no caso, voltando, né? Ele tem um inimigo, ele tem um vilão, ele tem algo que você tem que destruir, mas o heroísmo tá em você conseguir justamente se manter firme todo dia, sacou? E se manter consciente e ter crítica em relação à realidade que você vive, e isso vai daquilo que você consome até aqueles quem você pontua como razão da sua condição material também. Então, é isso. Tá aqui o livro do Takiji.
É isso, acho que essa nota é o ideal pra gente encerrar esse episódio. Basicamente, a única coisa que eu quero que vocês tirem desse episódio, principalmente, é leia Kaneko-san.
Sim,
De
pô,
verdade.
é isso. Além de ser importante em relação às analogias que nós podemos fazer, a exploração política do livro, ele é uma peça de ficção muito bem pensada, muito bem executada. É um enorme prazer ler esse livro. É um livro simples, profundo, cheio de nuances, muito bem escrito, com imagens poéticas incríveis e curtinho também. Não vai te levar muito tempo para você poder mergulhar nele, ler, refletir. Trazido aqui para o Brasil por uma editora verdadeiramente independente, que trabalha muito bem, que é a Etia. É uma editora que a gente curte muito. E a gente trocou uma ideia com o Felipe, maluco, muito gente boa. É isso, cara. Se não fosse aí a Etia e a Veneta com a adaptação, mas principalmente a Etia com o livro na íntegra, a gente não teria acesso a uma obra de tamanho poder. Então, valorizem.
É isso aí. Muito bom. Temos episódio?
Temos o episódio.
E tchau.
Tchau, trabalhadores do mundo univos. Ah!
I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.